News está chegando nesta manhã de quinta-feira. O Comando Popular vai até o meio-dia com entrevistas, as entrevistas e debates mais populares do rádio. Na sequência, vamos tratar das aposentadorias, a questão previdenciária. Não fique em dúvida. Está de volta conosco hoje Caroline Pereira, que é especialista nas questões previdenciárias. Ficaram algumas perguntas do programa anterior, outras novidades que estão chegando. Então, se você tem dúvidas sobre a questão previdenciária, hoje é o dia. Vamos tratar sobre microempreendedor. Daqui a pouquinho, MEI vai ser tema aqui no programa. Você vai participar conosco, já está liberada, inclusive, a participação. WhatsApp 999-687300. Microempreendedor individual tem direito à aposentadoria. Fique ligado como chegar até esse benefício. Também no programa de hoje, vamos falar sobre a inauguração de mais uma escola de educação infantil hoje em Passo Fundo, pela manhã. Vamos estar na segunda parte do programa recebendo o maestro Ademir Camargo. Vem o terceiro Festival Canto Coral de Passo Fundo, 14 a 19 de julho. Estarão aqui presentes representantes de canto coral de 7 estados do Brasil. Também vamos falar sobre esporte em tempo de Série A2, futsal, vitória ontem no Passo Fundo Futsal. E ainda o Super Mundial de Clubes Fluminense e Palmeiras, entre os 8 maiores clubes do mundo. O programa Comando Popular está no ar, você participa conosco, WhatsApp 999-687300 e os melhores anunciantes. Quem quer ver o seu faturamento lá no alto, anuncia com o Grupo Planalto. São 56 anos de audiência e credibilidade, sintonia regional e agora além fronteiras pela internet. Chegando para a loja Cátia, tudo o que você precisa para a sua casa, escritório, escola e muito mais. Material de escritório, material escolar, brinquedos, festas e também artigos para decoração. Na Avenida Brasil, no bairro Petrópolis, Laboratório Santa Rita de Cássia realiza a sexagem fetal para descobrir o sexo do bebê a partir da 8ª semana de gestação. Para nós do Santa Rita de Cássia, o que interessa é sua saúde e conforto com segurança. Telefone 3601-2003. Laboratório Santa Rita de Cássia. Hoje, mais do que nunca, vai um café Estino. Na Café Estino, além dos melhores cafés em grãos moídos na hora, tem todos os itens para você apreciar um café saboroso da melhor qualidade. Gambato Ford, que tem os melhores modelos Ford e atendimento de qualidade. Você encontra veículos seminovos de diversas marcas com procedência e total confiança. Visite as lojas em Passo Fundo e Juí, Erechim, Birubá e Carazinho. Gambato Ford e Gambato Multimarcas, encontre o carro ideal para você. Então vou perguntar para o JV, que está conosco, qual a temperatura, como é que está esta manhã de quinta-feira, no dia 3 de julho, como é que está, JV, o nosso clima? Bem-vindo, bom dia.
Bom dia Luiz Carlos Carvalho, bom dia também a toda a nossa audiência. Temperatura neste momento aqui no Bosque Lucas Araújo, marcando 9 graus, rajadas de vento de até 14 km por hora. Tempo limpo aqui em Passo Fundo, tempo ensolarado nesta manhã de quinta-feira, e a temperatura máxima para esta quinta-feira é de 14 graus. Lembrando então que o tempo fica firme nesta quinta-feira, Luiz Carlos Carvalho.
Maravilha, obrigado JV. Vamos falar então agora sobre a questão previdenciária no nosso programa, no nosso Comando Popular. Quem busca o melhor do rádio está sempre ligado na Planalto News. Maravilha, maravilha JV. Vamos então receber aqui a Caroline Pereira, que é especialista da questão previdenciária, que está conosco nos honrando nesta oportunidade. Maravilha aqui, Caroline Pereira, que esteve aqui recentemente. Ficaram algumas perguntas aqui, sobraram algumas perguntas, e hoje vamos esclarecer. Se você tem mais dúvidas sobre a questão previdenciária, manda o recado aqui, texto e áudio 99687300. Ela está aposentando muita gente, você pode ser o próximo ou a próxima. Fique por dentro dos seus direitos. Caroline Pereira, bem-vinda. Bom dia.
Bom dia, Carvalho. Bom dia, JV. Bom dia a todos os ouvintes. É sempre um prazer estar na rádio, né? Trazendo para a comunidade todas as informações possíveis dentro do mundo do direito previdenciário, que são os benefícios do INSS.
Caroline, antes de falarmos aí das novidades sobre a MEI hoje também, microempreendedor individual, vamos aproveitar para recuperar um pouquinho da sua trajetória. Caroline, Já você começou o teu trabalho lá no bairro José Alexandre Isaac, foi crescendo um pouquinho da tua trajetória, da Caroline Pereira, que hoje tem o trabalho reconhecido em vários estados com aposentadorias, Caroline.
Eu fico lisonjeada até com a tua colocação e feliz, porque na verdade a minha trajetória começou em 99, Carvalho, dentro do INSS. Então eu fui 2 anos estagiária. Na época, o governo não tinha dinheiro para fazer concurso público. E aí ele fez um concurso interno. Isso foi em 2001. E aí eu já tinha terminado o estágio e o gerente executivo entrou em contato comigo e disse: eu quero que tu participe. Eu estava no último mês ali do estágio. Eu quero que tu participe dessa seleção, que tu faça as provas para a gente ver, porque a gente gostaria que tu ficasse. E aí eu fiz e nós fomos 21 escolhidos. Então, foi um concurso interno, aí eu fiquei mais 2 anos. Então, eu fiquei 4 anos dentro da Previdência. Ali foi o meu chão, onde eu aprendi a ter amor pela Previdência e situações para a vida também, né? Porque eu era uma menina e aí tu vivencia de tudo. Tive muitos professores no sentido dos chefes e dos servidores mais velhos, mais antigos. Eu aprendi muito com cada um, sou muito grata. Tenho um carinho, um respeito e uma consideração enorme pela Helenice, a Helenice e pelo Humberto Quevedo, que foram pessoas que eu aprendi muito também na época, o Josué, que hoje está em Carazinho. E depois disso, eu saí do escritório, eu saí do INSS, né? E resolvi abrir um escritório lá no bairro José Alexandre Isaac. Eu estava passando na BR e eu nem conhecia o bairro. E aí eu disse: meu Deus, o que, que é isso? Entrei. Parei no material de construção. E aí eu disse: quantos habitantes tem aqui? E na época tinha em torno de 7.100. Daí eu disse: mas eu vou abrir um escritório aqui. Eu lembro assim, eu tenho até uma foto, era chão batido vermelho. A sala comprida assim. Botei uma cortina na frente, uma mesinha. E ali eu comecei, embaixo da casa do seu Terésio. E ali eu comecei. E a comunidade foi muito receptiva, a gente tem muitos clientes até hoje de lá, né? Sempre muito acolhedora, muito respeitosa, a gente trabalhou muito lá. Eu tive uma amiga que na época trabalhou comigo lá, a Patrícia Melego. A gente abriu até uma agência de emprego junto com o escritório.
Ah, que maravilha!
E aí nós tínhamos a Silvia e a Inês, que tem agência de emprego, tinham no centro. Então elas nos passavam as vagas para a gente repassar para eles e a gente ganhava na época, não lembro se era R$5 ou R$10 por cada indicação que a gente conseguia que fosse contratado. Era assim bem pouco, mas já fazia diferença, né, de pouquinho em pouquinho. E aí a gente foi crescendo, pessoas de outro bairro começaram a nos procurar, mas como para chegar no José Alexandre Isaac, muitos bairros tinham que pegar 2 ônibus.
Sim.
E aí eu optei por vir para o centro. A Patrícia tomou outro rumo, né? E eu optei por vir para o centro. Que aí eu podia atender todos os bairros. Nisso, eu queria fazer muito uma pós-graduação na época. Eu não tinha dinheiro, eu pagava o aluguel, eu fazia pós. Sim. E o doutor Ivan D'Ameto, o qual eu tenho muito respeito, aprendi muito também na época, me chamou, eu trabalhei com ele. No total, eu fiquei 10 anos com ele. E aí eu saí, eu disse: não, agora está na hora de eu alçar voo, né? Yeah. Conversamos tudo. O Juliano D'Ameto, eu tenho um carinho enorme, gigante, eu aprendi muito, muito, muito. E aí abri o escritório, de novo. Já tinha feito minha pós, porque aí eu já tinha salário fixo, então eu consegui investir no meu conhecimento. Fiz pós de mediação de conflito e justiça restaurativa também. Fiz pós e especialização em São Paulo, com o Dr. Carlos Gouveia. Então, assim, o direito previdenciário é a minha vida, é a minha paixão. Eu amo, eu não sei fazer outra coisa, né? Foi paixão à primeira vista, eu digo, quando eu cheguei no INSS, eu tinha 14 anos, né?
É como o rádio, eu digo, meu caso foi a paixão ao primeiro ouvido, né? No caso. Vamos lá, Caroline Pereira, então, vamos falar sobre microempreendedor individual, MEI. Tem direito à aposentadoria, queremos saber como são as regras, então, para quem está nos ouvindo, o microempreendedor individual, como chegar à aposentadoria. Tem regras a serem seguidas.
Carvalho, o primeiro momento, eu acho que é bem importante a gente esclarecer que muitas pessoas têm a dúvida, o que, que é o MEI, né? O MEI, então, ele é um microempreendedor. O que, que é isso? É como se fosse uma empresa, só que ele não tem funcionário, ele é o próprio patrão. E aí, existe o KNAIS, que é uma lista onde todas as profissões estão descritas ali que podem se valer do MEI. Então, são pessoas cadastradas como microempreendedor. E, por exemplo, assim, encanadores, pessoas autônomas, né?
Correto.
Faxineiros, prestadores de serviço. E isso também vai impactar no INSS. Porém, essas empresas não podem ter faturamento anual, no momento, superior a 81 mil, né? Então, para ser MEI, não pode ter um faturamento maior que 81 mil durante todo o ano, tá? E o que que acontece? Muitas pessoas têm me questionado, me telefonado sobre o MEI. Por isso, achamos tão interessante eu e você, né, trazer esta pauta, porque muitas pessoas devem ter essas dúvidas. As pessoas têm que estar cientes que quem é MEI, se continuar contribuindo de forma normal, que vai lá no site, emite a guia, paga o... Quando ele emite a guia do DARF, ele vai vir do DAS, ele vai vir o pagamento do INSS, vai vir a alíquota do ICS. Então, vem três alíquotas, tá? E a outra que é do... Uma é o ISS, a outra é o ICMS e a do INSS. São três alíquotas que vêm junto na emissão do DAS. Mas aí, o que que acontece? Esse valor que se paga, que é 5% o MEI, ele só dá direito a benefícios de um salário mínimo. Então, aqui a gente está falando em aposentadoria, em auxílio-doença, em pensão por morte, em auxílio-reclusão, em salário-maternidade. O que que ocorre? Quem é MEI que deseja se aposentar, ter um benefício mais vantajoso, um benefício acima do salário mínimo, ele precisa continuar contribuindo pelo DAS, mas ele tem que fazer uma contribuição complementar. Ele tem que complementar sobre um valor maior que ele deseja. E isso tem que tomar um cuidado muito específico, porque tem um código certo. O código de complementação do MEI é 1910, tá? Mas na dúvida, eu sempre digo, peço orientação de um contador, sempre, que é, né, é a pessoa responsável pelas contribuições empresariais que vai te dar o norte. E para o MEI contribuir acima do salário mínimo, é importantíssimo fazer o planejamento previdenciário. Por quê? Ali a gente vai estudar toda a vida dele. Quanto que ele contribuiu nas outras profissões, se a vida toda foi salário mínimo, quanto tempo falta para se aposentar, se vai valer a pena esse investimento, né? Porque daqui a pouco a pessoa falta um bom tempo, vale muito a pena ela se organizar.
Certo.
Ah, mas falta um ano, dois. Aí a gente faz toda a análise, faz as médias das contribuições. Olha, iria ficar perto do salário mínimo. Eu mostro todos os cálculos, né? E falta muito pouco, não vale a pena contribuir a complementação. Então, o muito importante do MEI, a gente frisar, é isso. O MEI, se continuar contribuindo da forma como todos estão do DAS, vai receber salário mínimo. Para receber benefícios acima de salário mínimo, é necessário pagar essa contribuição e mais a complementação.
Correto. Já chegaram as primeiras perguntas aqui, então. Não fiquem em dúvida hoje sobre MEI, microempreendedor individual, como chegar à sua aposentadoria. Tem uma pergunta aqui que chegou, ouvinte Fabrício, estou ouvindo aqui a entrevista. Bom dia, eu pago R$ 85,00 de MEI, Caroline. Eu pago R$ 85,00. Se eu pagar sobre duas vezes esse valor, quando for me aposentar, irei me aposentar com dois salários mínimos? Tem esse direito?
É bem interessante a tua pergunta, tá, Fabrício? É o que eu estava comentando, porque o que que ocorre? Os R$ 85,00 que tu paga é a soma, né, de 5% de um salário mínimo, mais a contribuição, se não me engano, é R$ 5,00 do ISS e R$ 1,00 do ICMS. Quer ver? Já vou confirmar aqui para ti também. E aí, o que que acontece, ó? 5% é, te daria R$ 75,90 do salário mínimo, mais as duas outras contribuições. Para mim te garantir que vale a pena você contribuir sobre dois, aí que entra, tem que fazer todo o cálculo, estudo de cada cliente. que esse é o planejamento previdenciário que a gente chama. Porque não adianta eu te orientar, tu fazer esse investimento todo mês, fazer esse gasto e lá na frente não ter retorno, né? Não ficar sobre dois, por exemplo. Porque a gente tem que estudar toda a situação, as contribuições que a pessoa fez desde julho de 94 para frente. Tenho que analisar tua idade hoje, tua idade na data de se aposentar. Nós temos mais de 7 regras de aposentadoria, né? As pessoas pensam que é só por idade e por tempo de contribuição que existe. E não, depois da emenda que veio, a emenda da Constituição, a 113 em 2019, novembro de 2019, surgiram várias outras regras de transição de aposentadoria. Tem regra de pontos, regra de idade mínima, regra de pedágio. Então, assim, existem várias possibilidades de se aposentar. É preciso analisar em todas elas qual é a mais vantajosa e fazer esse cálculo sempre do custo-benefício, né? O investimento e o retorno que você vai ter.
Certo. A gente vai, então, receber mais perguntas aqui, ó. Então, 996873300. Está superlotando aqui o nosso WhatsApp aqui, chegando mensagem. Você pode mandar para a gente. Muito obrigado aqui, ó. Oi, Carolina, estou ouvindo o programa. Eu sou o João Batista, aqui do bairro Boqueirão. Quem é MEI tem direito à aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença? E como funciona?
Bom dia, seu João Batista. Tudo bem? Tem direito sim, tá? O MEI ele dá esse direito. O que que ocorre? A pessoa precisa estar contribuindo, né? Ter no mínimo 12 contribuições, porque isso já dá a carência mínima exigida. E aí o que que ocorre? Surge uma doença. Se ela está doente, mas tomando uma medicação, pro INSS no momento ela não está incapaz. Agora, surgiu uma doença e se tornou incapaz. No momento a pessoa não está em condições de trabalhar, né? Aí ela vai consultar o seu médico, a gente lá no escritório tem por hábito sempre a passar orientações do modelo, do atestado, que precisa ter assim, algumas especificações que não pode faltar para não ser negada a perícia, né? Porque às vezes tem alguns detalhes que o médico não coloca e aí o perito olha aquele atestado, a pessoa tem aquela incapacidade, mas o perito não reconhece o benefício perante o INSS. Então, é bem importante pegar um atestado bem elaborado, que tenha o CID do médico, a assinatura, tenha o tempo determinado de afastamento, porque não adianta, às vezes, eles colocarem assim, ó, sugiro afastamento do trabalho a critério do perito. O perito do INSS vai negar. O teu médico, que é quem estudou, quem te tratou, quem conhece o teu caso, ele tem que pôr, sugiro afastamento por 3 meses, por 120 dias, por 6 meses, entende? Tem que ter um tempo determinado. Então, os atestados têm algumas peculiaridades importantes também que tem que cuidar, né? Se essa incapacidade for reconhecida pelo perito do INSS, ele vai lhe afastar por auxílio-doença e pode automaticamente o próprio perito aposentá-lo por invalidez, dependendo da incapacidade, se é uma incapacidade permanente, né? Ou tem que entrar com um outro tipo de benefício no decorrer do auxílio-doença para se buscar essa invalidez. Olha, mas só o MEI tem esse direito.
Aí então, estamos esclarecendo as dúvidas dos ouvintes aqui com Caroline Pereira, especialista na questão previdenciária. 10 horas e 32 minutos, 10h32, temperatura está em 9 graus. Você pode mandar mensagem, texto e áudio, 996873300. Estamos falando sobre microempreendedor individual, acesso à aposentadoria e outras dúvidas que vão surgindo. Outras dúvidas sobre aposentadoria pode mandar também para a gente. Estou aqui chegando, ouvindo a Lisandra, manda um áudio. Alô, Lisandra, bom dia.
Quem tem na CNH ali o X, que eu acho que é problema de visão, pode pedir aposentadoria?
Caroline, a pergunta da Lisandra, então.
Bom dia, Lisandra. Lisandra, o que que acontece? É muito interessante e pertinente a tua pergunta. Porque muitas pessoas não sabem que além de vários tipos de aposentadoria que colocamos antes, existe também a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência. E ela não pode ser confundida com a aposentadoria por invalidez, tá? Ela é a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência. Geralmente, quem tem esse X na carteira, ele tem visão monocular. E isso é bem importante, Por quê? Porque pode vir a ter direito, sim, a uma antecipação de aposentadoria. Pessoas que possuem deficiências de longa duração podem ter direito à aposentadoria, por exemplo. Se for por idade e a gente prova que nos últimos 15 anos foi trabalhado com uma invalidez, com uma deficiência de longa duração, na por idade, mesmo morando na cidade, a mulher vai se aposentar antes, vai se aposentar aos 55 e o homem aos 60, desde que prove, né, nos últimos 15 anos, essa condição de deficiência. Porém, também tem as aposentadorias por tempo de contribuição das pessoas com deficiência, que aí se aposenta antes desta idade. O tempo mínimo exigido é bem menos do que o normal. Quanto a esta situação específica da aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, eu vou combinar com o Carvalho. Fim de julho, início de agosto, a gente vai fazer um programa só sobre isso, porque eu estou indo a São Paulo fazer uma especialização, onde vão participar dois juízes e três servidores do INSS, para a gente compreender melhor a posição que eles estão tendo nesse sentido, porque a lei não ficou muito clara. Então, a gente, na questão de por tempo de contribuição com deficiência, né, a gente vai ter mais, para o final do mês, início, a certeza maior do que o servidor do INSS está interpretando, porque, a princípio, não vai ser exigido esses 15 anos de deficiência. Vai ser exigido menos.
Aí, então, 99687300 aqui hoje, para você não ficar em dúvida sobre a questão previdenciária, está conosco Caroline Pereira, que está aposentando pessoas de vários estados do Brasil, está aqui conosco no programa nesta manhã, nossa querida colega Caroline Pereira. Pois tem pergunta aqui, ó. Oi, estou ouvindo o programa aqui, estou ouvindo o Comando Popular aqui, o meu nome é Pedro, estou ouvindo o programa em Marau. Alô, querida cidade de Marau, aqui eu tenho um pequeno negócio, Caroline, registrado como MEI. Se eu atrasar os pagamentos do DAS, perco tempo de contribuição para a aposentadoria?
Bom dia, Pedro. Bom dia a toda a comunidade de Marau. Pedro, na verdade, você não perde, tá? Mas por que que eu sempre aconselho a manter em dia? Primeiro, quando você for pagar, isso vai te gerar multa e juro, né? Então, você já vai dobrar ali o valor de cada mês. Outra, na questão de auxílio-doença, você venha precisar, por exemplo, de um auxílio-doença, o INSS pode querer questionar, sabe? Isso pode querer te trazer, um transtorno, um indeferimento de benefício, que aí depois a gente precisa comprovar que você estava exercendo atividade, só estava em débito. Então, se possível, mantenham em dia, sempre.
Tá. 99687300. A gente está perguntando aqui o endereço, o telefone de contato da Caroline. Ao final, então, ela vai passar para você. Então, já pega aí a caneta e o papel para anotar. Se não conseguir anotar, vai estar depois a reportagem completa no site rdplanalto.com à tarde para você ouvir mais uma vez a entrevista. Se não conseguir anotar, então, vai estar no nosso site rdplanalto.com. Bom dia, estou ouvindo o programa aqui, estou na sintonia. Quem está mandando mensagem? Daiane. Caroline, estou ouvindo aqui. Para aposentadoria, pode usar talão de produtor e carteira assinada ou somente um ou outro? Sou agricultora, porém tive também carteira assinada, mas tenho mais tempo de bloco de produtor. Pode me orientar?
Bom dia, Daiane. Daiane, o que que ocorre? Pode sim, tá? Fazer a somatória. O que que tem que tomar um cuidado? Por exemplo, você era agricultora, provavelmente nasceu na agricultura, né? Foi rural com os pais, não sei se depois casou e também teve rural com o esposo, algo assim. Pelo que eu entendi, depois disso você teve carteira de trabalho assinada. Teve um período de carteira e depois retornou para o meio rural. Quando você retorna para o meio rural, tem que tomar um cuidado, porque tu é obrigatoriamente exigido documentos em teu nome próprio. Então, antes lá, o teu início de rural, tu pode usar no nome dos teus pais, enquanto tu era solteira e morava com eles, né? Bloco, ficha de sindicato. Às vezes, as pessoas não têm mais o bloco. Pegou fogo, perdeu, jogaram fora. Não tem problema. Existem várias outras formas da gente provar, né? A gente passa tem mais de 72 documentos que se dá para buscar para provar a agricultura. Então, a questão de ter o bloco ou não, isso não prejudica tanto. Porém, quando a pessoa foi agricultora, usou lá no nome dos pais o documento, casou, usou no nome do marido, foi para o meio urbano e depois voltou para o rural, quando você volta para o rural, aí você precisa ter documento em nome próprio. Se é casada, bota lá no talão para ter o teu nome junto com o marido no talão, né? Tem que ter documento aí em teu nome próprio, não pode só usar de terceiros quando se retorna para o meio rural.
São 10h38, Rádio Planalto News e o Comando Popular, as entrevistas e os debates mais populares do rádio, hoje com Caroline Pereira, esclarecendo sua dúvida sobre a questão previdenciária, 99687300. Veio aqui uma pergunta que veio aqui entre tantas, aqui, por exemplo, já tem áudio do ouvinte, uma pergunta que veio aqui sobre, vamos encontrar aqui entre tantas mensagens, Caroline, aqui chegou uma, sobre a transição, é possível usar a regra da transição também envolvendo MEI aqui?
Sim, o MEI tem direito às regras de transição também,
tá,
né? Então, ele vai ter direito tanto à aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria de transição do pedágio de 100%, transição do pedágio de 50%. Essas ele vai ter direito, porém, tem que fazer toda aquela análise, né, que eu havia comentado antes.
Tá, eu tenho duas perguntas em texto, mas uma por áudio que chegou agora aqui pra gente. Vamos trazer ouvinte pelo áudio aqui, meu caro JV. Quem é ouvinte que mandou a mensagem aqui? Vamos conferir aqui. Chegou. É o Rudinei. Rudinei, pode falar com a Caroline Pereira.
Bom dia, tudo bem? Meu nome é Marcos. Falo aqui Passo Fundo. Só me tira uma dúvida: minha esposa tem lúpus reumatoso que impede ela de trabalhar. Ela tem bastante problema na. Mas tiver articulação, pele manchada, volta e meia tá com os fígados, os rins dela. E ela fez uma perícia, o perito negou. Ela tem possibilidade de se aposentar ou receber algum auxílio doença? Ela trabalha com a terça nada.
É o Marcos, então. Valeu, Marcos.
Bom dia, Marcos. Marcos, primeira coisa que a gente sempre verifica lá no escritório, quando chega uma situação de benefício negado, a gente pega a cópia, né? Porque muitas vezes, não estou dizendo que é o caso dela, mas muitas vezes as pessoas, o benefício foi negado, eles pensam, um perito negou, né? E às vezes acontece de não ser o perito, se é alguma questão de contribuição, tem muitos casos que a pessoa tem a contribuição e não está aparecendo lá na Previdência. Então, primeira coisa, a gente analisa para ver o motivo real do indeferimento, tá? Mas se ela tem essa condição de lúpus nessa situação, neste agravante, se ela faz acompanhamento, conseguir um atestado da forma específica, se pode sim recorrer novamente a um auxílio doença. Claro que a gente tem que ver a questão de contribuição, quanto tempo ela tem, se ela tem qualidade de segurada, se faz muito tempo que parou de pagar ou não, né? Mas ela tem direito ao auxílio doença sim, e futuramente, dependendo da situação e o grau dessa incapacidade, transformação em aposentadoria por invalidez. Mas, Carvalho, atenção. Correto. Tem um detalhe aqui que a gente tem que chamar atenção para as pessoas que recebem auxílio-doença acima de um salário mínimo. Porque quem recebe benefício de um salário mínimo em auxílio-doença, se transformar para invalidez, vai continuar recebendo salário mínimo. Porque o governo não pode pagar benefício nesse sentido abaixo de mínimo. Mas o que as pessoas têm que tomar um cuidado? Por exemplo, eu tenho uma renda de auxílio-doença, eu fiquei com 2.300.
Tá.
Quando tu vai te aposentar por invalidez, com a nova lei, tu vai receber 60%. Então, muitas vezes, vai cair para salário mínimo. A pessoa tem que estar ciente disso. Tem casos que é mais vantagem tu ir mantendo em auxílio-doença até se aposentar do que aposentar por invalidez, porque o salário vai diminuir.
Correto. Então, você vai tendo aqui uma aula sobre a questão previdenciária, esclarecimentos gerais com Caroline Pereira, que ao final vai deixar o contato aqui para você aprofundar e buscar o encaminhamento. Oi, aqui estou ouvindo o programa, é a Juliana, do bairro Santa Marta. Juliana, nos ouvindo na Santa Marta. Olha, a minha irmã nunca contribuiu com o INSS e está com deficiência. Ela pode receber o BPC Loas?
Bom dia, Juliana. Juliana, se ela tem uma deficiência, né, comprovada, ela pode sim ter direito ao BPC Loas, tá? Que é aquele benefício de um salário mínimo que o governo paga para idosos acima de 65 anos e deficientes que não tenham contribuições. Porém, o que, que precisa cuidar? Tem que cuidar o grupo familiar que ela reside, tá? Porque este benefício só dá direito a famílias de baixa renda. Então, é feito um cadastro dela no CRAS, né? E aí tem que verificar, a gente sempre vê com quem que ela mora, a renda de cada um. Bolsa Família não estava integrando no cálculo da renda, agora integra. Então, eles somam o salário de todos que moram na casa e dividem pelo número de moradores. Esse valor ele tem que ficar abaixo de um quarto do salário mínimo. Porém, já tem uma decisão favorável indo para meio salário mínimo, esse cálculo. Por exemplo, moravam quatro pessoas numa casa e uma delas recebia salário mínimo e tinha um deficiente. Esse deficiente ele não conseguia receber o BPC, porque se tu pegar um salário mínimo e dividir por quatro, ele vai dar um quarto do salário mínimo. E aí não considerava baixa renda. Com essa decisão que está começando a se aplicar de meio salário mínimo, se moram no mínimo quatro pessoas e um recebe um salário mínimo, quando você divide, vai dar 300 e poucos reais, né, por pessoa. Isso dá menos que meio salário. Aí tem direito ao BPC. Então, tem que sempre avaliar quem mora na residência, se faz parte do grupo familiar e a renda de cada um, pra, além da deficiência, para se ter o direito ao BPC.
Ok. Ouvinte participa aqui, Caroline Pereira. Temos aqui 99687300. Tem mais mensagem aqui. O ouvinte quer fazer uma pergunta. Não tem aqui o nome, mas a pergunta é a seguinte. Ele ganhava benefício por ser deficiente visual, mas no ano passado começou a receber pensão por morte e cancelaram o benefício. Teria algo para ele fazer aí nesse sentido?
Provavelmente, o que, que ocorreu? Essa pessoa devia estar recebendo um BPC Loas, que é o benefício que não tem 13º. Se os pais vieram a falecer, como ele era deficiente, foi provado e ele ficou com a pensão dos pais. Mas o BPC não pode acumular com pensão. Então, por isso que eles cortaram o BPC.
É um ou outro?
Ou BPC ou outro.
Tá.
Mas a aposentadoria acumula com pensão. Por exemplo, eu me aposentei por tempo de contribuição. Tipo agora, a realidade minha, né? Hoje, eu tenho a pensão por morte do meu marido, né? Eu pago INSS, tudo futuramente eu vou me aposentar. Eu vou poder ficar com os dois. Se a lei não mudar até lá, né? Porque muitas pessoas têm essa dúvida também. Quando teve a mudança da lei, em novembro de 2019, o texto da lei foi para que tivesse que optar entre um ou outro. Mas na hora da votação caiu essa parte. Então permanece tendo direito a acumular, a receber junto aposentadoria e pensão. O que não pode acumular é BPC. Benefícios que não tem 13º não acumula com outro.
Mais uma pergunta aqui, Caroline Pereira. Oi, eu me chamo Rosa. A Rosa, ó, eu trabalhei na agricultura familiar. Preciso pagar INSS ou posso me aposentar só com a prova do trabalho rural?
Bom dia, Rosa. Rosa, é bem interessante o teu ponto de vista e eu te explico o seguinte. Como tu tem a agricultura, primeiro a gente tem que ver quanto tempo de agricultura você vai conseguir provar, tá? Depois disso, se hoje você mora na cidade, você vai ter que ter contribuições. Mas existe a aposentadoria por idade híbrida. O que, que é isso? A híbrida, para quem mora na cidade, a mulher se aposenta com a idade da urbana, 62 de idade mulher, 65 homem. Mas você pode somar contribuições com o rural para fechar os 15 anos. Então, por exemplo, mas eu já tenho 15 de rural, né? É só esperar os 62? Não, porque você mora na cidade. Então, nesses casos, eu sempre aconselho a contribuir no mínimo 6 meses como facultativo, tá? Nesses casos. Tem casos que é recomendável contribuir como autônomo por 12 meses. Tudo vai depender da idade que você tem hoje, por quê? Tu tem que tomar um cuidado assim, ó. Tu vai te aposentar aos 62, tá? Antes disso, que Deus o livre tu precise, um auxílio doença, alguma coisa, tu não é mais segurada da Previdência para auxílio-doença, nem para pensão, se precisar, nada. Entende? Então, você tem que... A gente sempre analisa todo o histórico da vida da pessoa. Por isso que eu sempre bato em cima, né? Que as pessoas, hoje em dia, têm que entender que não se faz mais nada sem o planejamento previdenciário, que é o estudo da vida de cada um. Porque a tua realidade é uma, a minha é outra, a do Carvalho é outra. Sim. Então, a gente tem que analisar a vida contributiva de cada um. Tá?
Bem, agora são 10h48, é o nosso comando popular, temperatura em 9 graus, esclarecendo a questão previdenciária. A gente fez aqui esclarecimentos dos mais variados. Sobre MEI ainda, algum detalhe a mais, Caroline, para apresentar no programa de hoje? Depois a gente vai deixar o seu contato para os nossos ouvintes.
Carvalho, nesse momento, o importante mesmo do MEI é eles saberem que se eles continuarem contribuindo somente no 5% e mais o ISS e o ICMS, que dá em torno de R$ 85,01, vai ter direito só a benefícios de um salário mínimo, né? Então, o MEI que tem interesse em benefícios acima de salário mínimo precisa fazer o estudo de caso, até para ver quanto é vantagem contribuir. Tem pessoas que querem pagar no teto e é vantagem. Tem pessoas que eu calculo todas as hipóteses e não é vantagem pagar no teto, mas é vantagem pagar sobre 2, 3 salários. Tem outros que é vantagem continuar no mínimo, porque vai pagar o que falta de tempo acima e não vai ter diferença no seu salário mensal da aposentadoria. Então, a gente tem que sempre cuidar isso. E o MEI lembrar que tem que complementar quando quer acima de um salário mínimo.
Mais uma pergunta aqui. A Clarice, estou ouvindo o programa aqui, o Comando Popular, no bairro Petrópolis. Foi demitida com 59 anos. Existe alguma aposentadoria especial para quem está perto da idade?
Na verdade, existem as regras de transição, né, Clarice? E outro detalhe que a gente tem que também esclarecer, não sei qual a empresa que você trabalhava. Algumas empresas maiores, né? Geralmente, elas têm um acordo coletivo, tá? Então, por que o planejamento previdenciário também é muito importante? Quando ele demonstra que tu tá na eminência de se aposentar, por exemplo, vai fechar falta menos de 2 anos para a pessoa se aposentar em tal regra de transição. Ela apresenta isso na empresa e aí ela tem estabilidade, ela não pode ser demitida, né? Mas isso empresas que têm esse acordo. Digamos que a tua empresa tinha este acordo, dependendo do caso, eles são obrigados até a te readmitir. Se não tinha o acordo, aí a gente tem que analisar para ver se você já tem direito, se está próximo, temos que fazer esse planejamento.
Certo, tem perguntas aqui das mais variadas, mas essa reportagem completa vai estar no nosso portal rdplanalto.com. Depois você pode conferir. Quem quiser mais detalhes, Caroline Pereira, especialista na questão previdenciária, qual o seu contato, onde encontrar o escritório de Caroline Pereira, especialista na questão previdenciária?
Então, eu sempre digo para as pessoas, acompanhem o nosso Instagram, escrevam lá Caroline Pereira Previdência e passem a seguir a página. Porque tudo que vai surgindo de novidades no mundo do direito previdenciário, a gente vai colocando ali. Às vezes, a informação, aquela ali não serviu para você, mas serve para um parente, né? Um amigo. E o nosso telefone para contato é 3632-3650. E temos o nosso WhatsApp, que é o 99158-0787.
Repetindo,
Então, o WhatsApp 549-9158-0787.
Caroline Pereira, muito obrigado pela sua presença. Essa reportagem vai estar no nosso site logo mais. Sucesso, até uma próxima oportunidade que a gente vai marcar em breve. Mais perguntas aí dos nossos ouvintes. Sucesso sempre.
É um prazer estar aqui. Estamos à disposição para todos os ouvintes tirarem suas dúvidas nos nossos canais e no nosso WhatsApp.